Boa tarde a todos. Cumprimento ao presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, procuradora-geral da República, senhora Raquel Dodge, primeiro vice-presidente da Câmara do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho, segundo vice-presidente do Congresso Nacional, senador João Alberto, primeiro secretário da mesa do Congresso, deputado Jacobo, e segundo secretário, senador Cameli. Cumprimento a todos, cumprimentando a mesa, cumprimento a cada um dos presentes. Acho que iniciamos hoje um novo ano legislativo com novos desafios e com antigos desafios. O Congresso e a Câmara temos avançado em muitas matérias importantes para o nosso país. Nós votamos no ano passado matérias tão importantes e tão polêmicas como a reforma trabalhista. E eu tenho certeza que os resultados da reforma para a vida das pessoas já começam a aparecer. Eu tenho certeza que a regulamentação da terceirização que votamos aqui também gera a possibilidade de melhorarmos a possibilidade de aumentar o emprego no Brasil. Aliás, uma taxa de desemprego que no meio do ano de 2016 chegou ao patamar de 14% de brasileiros desempregados. Uma taxa que certamente com o esforço do governo, mas também com o esforço desse Congresso, vem caindo ano a ano. E tenho certeza que apesar dos bons resultados da economia no ano passado, é nesse ano que nós vamos conseguir ter para a vida das pessoas, um bom resultado com os indicadores econômicos. Eu tenho certeza que o resultado do ano passado, que ampliou o emprego, mas o emprego ainda na informalidade, esse ano, com o crescimento que nós do Congresso fazemos parte de mais de 3% na economia brasileira, vai passar a gerar empregos de melhor qualidade e de carteira assinada. E, com certeza, ainda temos muitos desafios. O Brasil é um país muito desigual. Aliás, a sociedade vem clamando de todos nós por um Brasil mais simples e um Brasil mais igual. Igual entre o poder público e o setor privado. Uma previdência pública que garanta aos servidores públicos os mesmos direitos do trabalhador mais simples que ganha um salário mínimo. É isso que a sociedade exige de cada um de nós. É por isso que eu não tenho nenhum problema, nenhum constrangimento de dizer neste plenário, em cada ambiente que eu vou, que a reforma da Previdência, ela não vem aqui de forma nenhuma que está colocada para beneficiar ninguém que ganha no teto do salário do servidor público, ninguém que ganha no teto do regime geral. Essa previdência, ela vem para garantir igualdade. E é essa igualdade que eu tenho certeza que a sociedade está esperando da política brasileira. Igualdade de condições. Quando a gente olha o censo da educação brasileira e a gente vê uma evasão entre 15% e 17%, Fraga, na ordem de 11%, é para esse jovem que a gente precisa falar e que a gente precisa governar. E é para esse jovem que precisa do Estado brasileiro que nós precisamos reorganizar as despesas públicas. Não é só a Previdência, não. 100% do orçamento da União está comprometido e não está comprometido com novas políticas públicas que cuidem desses jovens, mais de 1,5 milhão no Brasil inteiro, que estão entregues ao tráfico de drogas. É por isso que o nosso papel aqui, às vezes, é difícil. Às vezes, não recebemos a compreensão devida. Mas se esse parlamento não entender que reformar as despesas do Estado é o único caminho para que a gente possa garantir ao brasileiro mais simples as mesmas condições, a igualdade de oportunidades que todos os brasileiros precisam. É por isso que eu tenho discutido, talvez como peça única dos meus discursos, que ninguém governará o Brasil no próximo ano se as reformas das despesas não forem feitas. Os governadores estiveram, 10 governadores comigo hoje. A situação de todos é cada vez pior. E quem é que paga a conta? Quem é que paga a conta é o cidadão comum. Quem é que paga a conta é o cidadão que precisa do Estado brasileiro. É por isso que, como presidente da Câmara e como deputado de um Estado que vive uma brutal crise fiscal, um Estado que quebrou, um Estado que vive uma crise na área de segurança, talvez sem precedentes, eu tenho a convicção que falar a verdade, enfrentar os problemas, é dessa forma que o Brasil vai continuar saindo da sua crise. E falando a verdade é o caminho para que a política se reconcilie com a sociedade brasileira. A verdade com transparência, com a certeza que, às vezes, um discurso fácil tem 5 minutos, 30 segundos de aplauso, mas um discurso duro, verdadeiro, com transformações verdadeiras para a sociedade, nós estaremos olhando para o futuro, a futura geração, garantindo a eles um Brasil melhor. É por isso, senador Eliseu, que eu tenho defendido uma discussão verdadeira das despesas do Estado. Será que o Estado brasileiro protege e prioriza o seu trabalhador mais simples? Será que na reforma da Previdência, para encerrar, nós estamos aqui tratando do aposentado, do trabalhador que ganha um salário mínimo, que representa 70% da aposentadoria brasileira? Não. Nós estamos falando daqueles que ganham mais no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, mas sem tirar um real do salário de ninguém, apenas pedindo a compreensão e o apoio para que todos possam colaborar com a recuperação desse país. É por isso que, nesse início de ano, a Câmara dos Deputados terá uma agenda muito clara, discutir de forma transparente as despesas do Estado brasileiro, discutir de forma transparente a segurança pública desse país, de forma muito transparente, de que forma que o Congresso Legislativo pode colaborar com a melhoria da segurança nesse país. Discutir de forma clara projetos da microeconomia, como a própria privatização da Eletrobras, para que a gente possa melhorar os investimentos públicos e a eficiência das empresas públicas nesse país. Eu acho que essa é a agenda que a sociedade precisa. A sociedade precisa olhar a economia de um lado e um Congresso que tem uma preocupação clara, clara com a melhoria da vida das pessoas. É por isso que eu digo que a gente não vai melhorar a vida daqueles 4 milhões de brasileiros que voltaram para a extrema pobreza pela crise que vivemos, fazendo o discurso fácil. A gente vai tirar essas pessoas da pobreza se nós falarmos a verdade. É isso que eu tento fazer e eu tenho certeza que cada deputado e cada deputada faz nesse plenário a cada semana. Muito obrigado e boa tarde a todos.